Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui ao vivo, direto de Paracatu, Minas Gerais, para começar mais um momento de devocional nesse início de noite, né? Nessas vésperas que a gente poderia chamar assim, vésperas. Vamos então começar. É bom quando toda semana a gente tem essa oportunidade de poder vir aqui e meditar na palavra do Senhor, e é isso o que nós vamos fazer agora, nesse momento. De onde você está me vendo? Se você estiver já nesse momento em contato, quiser falar de onde você está me vendo, é sempre bom saber o alcance, né, até onde nós conseguimos chegar com essas nossas lives, com esses momentos ao vivo aqui. É sempre muito bom. De todos os lugares tem gente, né? Um dia desse eu já falei aqui que eu fiquei surpreso porque descobri que tinha pessoas que assistiam essas nossas lives através do YouTube em Ho Chi Minh, capital do Vietnã. Vietnã, regime extremamente fechado, comunista, e descobri isso. Deve ser algum missionário, alguém de embaixada, enfim. Então, de onde é que você está me vendo agora? Se você puder falar, é muito bom. Eu quero hoje meditar no Salmo 40, um salmo muito bonito, um salmo de Davi. Nós vamos meditar nos três primeiros versículos, tá bem? Então, eu vou ler. E depois então nós vamos orar juntos, você daí e eu daqui, e vamos meditar neste salmo. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Esses três versículos, tá bom? Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na tua presença, podendo então meditar na tua santa palavra, ó Deus. Que o teu Espírito Santo alcance também neste momento todas as pessoas que participam comigo, deste ao vivo, desse momento de meditação na sua palavra, para a gente começar a semana em boa companhia. Que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo nos dê a paz que nós só encontramos em Jesus. Amém. Amém. Esse salmo fala sobre paciência, né? Eu dei o título Seja Paciente para essa nossa reflexão. Vamos pensar um pouco sobre paciência, não é mesmo? Nós vivemos num mundo, numa sociedade da pressa. O mundo nunca foi tão apressado como nos nossos dias. Eu vou fazer 60 anos, então eu sou de uma geração que viveu essa transição de um mundo um pouco mais calmo para esse mundo da pressa. Quando eu vim do Nordeste aqui para o Sudeste, primeiro Minas, né, Juiz de Fora, depois eu fui para São Paulo, para o interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, depois retornei para Minas, para Belo Horizonte, durante todos aqueles anos, até 93, 92, quando eu fiquei aqui, depois volto para o Nordeste, depois retorno para Minas, naquele período todo. Toda a comunicação com minha família, com as pessoas, com os amigos, toda a comunicação era feita através de carta. E quando eu morava no interior de São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo, era mais de uma semana que uma carta gastava para chegar lá em Ipueira. O telefone era muito raro, interurbano muito caro. Em Ipueira tinha só um posto telefônico, né, o posto da Telerne. A gente tinha que ligar nesse posto da Telerne, aí alguém ia lá na casa de meus pais, claro, toda a cidade estava submetida a esse sistema, ia lá e avisava: ó, Tarzan ligou, vai ligar daqui 10 minutos. Acontece que no domingo, todo mundo que estava fora ligava para a família, então congestionava. A Telerne lá em Ipueira ficava congestionada, era muito difícil. Eu não ligava, até porque era tudo muito caro, tudo muito complicado. Toda a comunicação, então, era feita por carta. Eu escrevia uma carta, aquela carta demorava dias para chegar, recebiam, depois minhas irmãs me escreviam de volta. Geralmente, Gitana era quem escrevia, e mãe mandava uns recadinhos ali dentro. Esse era o sistema. Aqui e acolá eu mandava uma fotografia, que também era muito complicado. Então era assim. Era assim também a correspondência com Ana. Mandava carta, chegava em Caicó, ela lia aquela carta, depois ficava uns dias, escrevia para mim. Então era sempre ali cerca de 15 dias para um processo de uma carta ser concluído, né? Para você mandar uma carta, a pessoa receber e mandar uma de volta e você receber. Era mais ou menos isso aí. Para viajar, eu já peguei uma fase muito boa, que era de ônibus. Então eu lembro que de Patos, de Caicó para São Paulo, eu cheguei a fazer 72 horas, peguei chuva, então tudo muito complicado. Isso para São Paulo, capital. Depois eu tive que ir para Santa Cruz do Rio Pardo, mais umas 6, 8 horas, alguma coisa assim, não me lembro. Então esse era o mundo que a gente vivia. As coisas passavam com muita lentidão. Ou seja, acontecia, morria alguém lá em Ipueira. Eu demorava um mês, às vezes, para saber que a pessoa tinha morrido. Chegava a notícia: fulano de tal morreu. Bom, isso era quase um mês depois. Era assim. Os jornais impressos nos grandes centros, o jornal, claro, era diário, mas você chegava no interior, o jornal era um mês para sair, né? Era um jornal por mês, porque não tinha como manter isso com assiduidade. Daqui a pouco eu cumprimento vocês e vamos orar para o Luca, viu, Lucinha? Obrigado. Ah, então era assim. Pronto, Lucinha, Lúcia Nóbrega, ela sabe do que eu estou falando, porque ela também saiu de Ipueira e sabe as dificuldades que a gente vivia naquela época de comunicação. Tudo era muito lento, mas nós estávamos habituados àquele sistema, então nós não achávamos que aquelas coisas eram lentas. Então, naturalmente, nós tínhamos mais paciência. Nós tínhamos paciência. Bom, essa é a nossa geração. Nós demos um salto para a sociedade de hoje, que mudou muito nesse aspecto. Para vocês terem uma ideia como mudou muito nesse aspecto, hoje há uma imposição muito grande da indústria da música, dessas plataformas, né, Deezer, Spotify, iTunes. Há uma pressão muito grande sobre cantores e compositores para diminuírem mais e mais o tamanho das músicas. Antes, uma música não podia ter 5 minutos. A Triste Partida, que tem quase 6 minutos, era difícil tocar no rádio, porque ocupava muito espaço. Mas as músicas eram 2 minutos e pouco, por aí. Hoje há uma pressão muito grande para que a música tenha 1 minuto no máximo. No máximo. O ideal é que tenha menos. Por quê? A juventude não tem paciência de ouvir uma música toda. Ela escuta só um trechinho da música. O que é que faz mais sucesso no TikTok, no Instagram, nesses canais todos, mesmo no YouTube, são os vídeos curtos, de menos de 1 minuto. Então é uma pressão muito grande. Quando a gente posta um vídeo no YouTube, já vem o aviso dizendo: e os meus vídeos são longos, porque é resumo de livro, essa live que demora geralmente meia hora. Então já vem o aviso: olha, faça vídeos curtos para que tenham um alcance maior. As pessoas não têm tempo, não tem paciência, não tem saco de ficar meia hora ouvindo um vídeo, vendo um vídeo. Isso via de regra. Porque tudo está corrido. Bom, eu falei de notícias, né? Morria uma pessoa em Ipueira, eu ficava sabendo um mês depois que aquela pessoa tinha morrido. Mais ou menos isso, né? Demorava muito. Hoje não. Morre uma pessoa em qualquer parte do mundo, se você tiver alguma relação com ela, ou se for uma pessoa famosa, você fica sabendo na mesma hora. Hoje morre alguém em Ipueira, a gente sabe imediatamente, às vezes antes até do que alguém da própria cidade de Ipueira, porque vem alguém ali, ó, morreu fulano, põe no Facebook, se você acessar o Face, você já fica sabendo. Então nós vivemos na sociedade da pressa, na sociedade da correria. Os textos são curtos. O texto, por exemplo, do X, né, aquela plataforma que está suspensa aqui no Brasil, o antigo Twitter, era um texto de 140 caracteres, letras, incluindo sinais de pontuação e espaço. Comunicação muito rápida, porque as pessoas não leem textos longos. Você põe um texto longo aqui na internet, as pessoas não leem. Leem só a chamada, o que a gente fala, manchete, no máximo lê duas frases e já não tem mais paciência e começam, inclusive, a opinar sobre aquilo que não leram. Então é esse o mundo que a gente está vivendo. Tudo à pressa, tudo correndo. Acontece uma coisa, você sabe na hora. Eu lembro que as Torres Gêmeas, eu assisti ao vivo àquele ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo da pressa, ninguém tem mais paciência. Ninguém quer mais esperar. Toda espera é longa demais. Esperar 5 minutos, nossa! Uma das coisas que eu faço questão de entrar sempre na hora, nessas minhas lives, na segunda, sempre 6h30, é um pouco mais flexível, mas é sempre 6h30, mas os cultos aqui na igreja, 7h30 cravado. Por que eu faço isso? Porque se der 7h35 e eu não tiver entrado, as pessoas que estavam já esperando, elas já desligam o celular, vão fazer outra coisa, porque elas, até porque, como eu sou muito sistemático, elas pensam, não, hoje não vai ter transmissão do culto da Maranata. Então, ela vai fazer outra coisa. Cuidar de outra coisa. Cuidar da vida dela. Ela não tem paciência de ficar esperando 10 minutos. Não, vou ver. Vai que houve algum problema, mas Tarzan, daqui uns 10 minutos ele entra. Não, ninguém espera. Por isso, essa também, essa questão minha com o horário, né? Porque as pessoas não esperam. Esse salmo está indo na contramão desse mundo que nós estamos vivendo. Porque esse salmo está falando o que eu li. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi esperou com paciência. O tempo de Deus não é esse tempo cronometrado nosso, é outro. Então nós precisamos ter paciência com as coisas de Deus. Precisamos esperar em Deus. Quando nós não esperamos em Deus, nós temos sérios problemas. Talvez um dos grandes problemas que o mundo contemporâneo está vivendo, dentre os vários, é essa guerra prolongada entre Israel e os palestinos, os que estão em Gaza, os árabes. Ora, todo esse conflito começa com Abraão. Gente, 5 mil anos atrás. Muito tempo. É muito tempo. Por quê? Deus fez uma promessa a Abraão, disse que ia dar um filho para ele e para Sara. Eles já estavam velhos, 75 anos, Abraão tinha. Ele foi ficando, envelhecendo, envelhecendo, e nada de rolar a promessa de Deus. Sara se adiantou e disse: fica comigo, escrava, tenha um filho, porque a gente resolve já essa questão que Deus prometeu e vamos resolver. E aí ela resolveu dessa forma e deu um problemão, porque hoje essa guerra entre árabes e judeus, ela vem desde o tempo de Abraão, 5 mil anos de guerra só. Por causa disso, porque Sara não soube esperar, ela não soube esperar. Terminou que Abraão teve e Sara tiveram o filho da promessa, Isaque. Se tem alguém na Bíblia que a gente pode citar como modelo de paciência, que se encaixa tão bem neste Salmo de Davi, é Caleb. Caleb, ele. Só dois que saíram do Egito com Moisés sobreviveram para entrar na Terra Prometida: Caleb e Josué. E cada tribo havia sido, né, oferecida uma terra, uma parte de terra em Canaã. Bom, foram 40 anos no deserto. E Caleb tinha uma promessa que ele ia ter uma terra quando chegasse lá, claro, como todos. Caleb esperou 40 anos no deserto. Depois que eles entraram em Canaã, ainda demorou 6 anos, Josué cuidando de dividir a terra para o povo, arrumar a terra, e nada de cumprir a promessa de Caleb. Ele já velho, com 86 anos, né? Aí ele chega e pede: olha, me dê minha terra, porque eu estou. Eu estou velho, eu ainda tenho forças de lutar, eu vou enfrentar os inimigos, as pessoas que estiverem, mas cumpre minha promessa. E aí é cumprida essa promessa 46 anos depois. Quem de nós esperaria 46 anos por alguma coisa, não é mesmo? Pois bem, Davi está dizendo que ele esperou com paciência pelo Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Então nós precisamos ter paciência para esperar não só as promessas de Deus, mas ter paciência também com a vida, com as pessoas. Quantas vezes eu estive aqui no hospital municipal e via as pessoas se levantando, indo embora para casa, porque não tiveram paciência de esperar na fila pelo atendimento médico. Demora, demora, às vezes 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, demora. Em algumas situações demora, principalmente de colapso, como quando eu fui na época que a dengue estava aqui, braba, em Paracatu. Mas a gente precisa exercer a paciência. A gente precisa saber esperar, esperar em Deus, né? Esperar em tudo neste aspecto é também saber esperar em Deus. Eu quero fazer um intervalo para cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo. Vanúzia Barbosa, lá de Poeira, boa noite. Geraldo Lino, de Maceió, Alagoas. Ô, Geraldo, que bom você aqui comigo. Eliane Gonçalves Xavier, boa noite, Eliane. Ana também. Paloma Diniz, boa noite, Paloma, que também está aqui participando da nossa live. Tem mais pessoas aqui. Tem a Lúcia Nóbrega. Daqui a pouco, Lúcia, eu vou orar na intenção do Luca. Alzenir de Sena, boa noite, Alzenir. Ela está na Bahia. Olha aqui. Que maravilha, ele está na Bahia. Então, nós temos pessoas, está vendo? Um de Alagoas, outro da Bahia. Maria Moraes. Maria Moraes é de São João do Sabugi, se eu não me engano. Edson, que é um conterrâneo meu, mas está em São Paulo. Alzeni de Sena diz assim: Pastor, meu avô Joaquim Benício saía do interior, lá na Caatinga, montado em burro e puxando outro porque ele vinha encontrar. Olha só. O pastor Eudaldo da Silva Lima, que vinha de trem, isso para pousar na nossa casa e dirigir culto com a casa cheia. E aí, Alzeni, o que é que acontece hoje com tanta facilidade? Eu falo isso aqui na igreja. As facilidades que a gente tem e as pessoas não vêm de casa para o culto. Tem carro, tem tudo, e fica em casa fazendo nada. Crente, e é crente. É crente, não faz nada. Tem de manhã a escola dominical, fica em casa, sabe lá fazendo o quê? Dormindo, e não vem. E aí você conta essa situação. Alzeni, ontem eu tive culto na zona rural aqui. Eu sou pastor, tenho uma congregação rural, no cercado que a gente fala. E o culto estava lotado, lotado. Lá não tem templo. Cada culto é numa casa diferente. E ontem era assim, estava concorrido, faltava espaço para caber tanta gente. A gente no oitão de uma casa, no oitão da casa, você sabe o que é o oitão, né? No oitão da casa, na varanda, né? Ali debaixo na varanda, e lotado para o culto. E enquanto isso, na cidade as pessoas reclamam, reclamam que a igreja não tem ar-condicionado, gente que não tem ar-condicionado em casa. Não é fácil não, é uma luta. Mas antes as pessoas faziam tudo isso, olha. Pastor, eu Dalvo aqui na Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, na Bahia. Quem está aqui conosco também é José de Carlos Oliveira, Rodrigo Costa. Rodrigo Costa, tem mais aqui. Agora eu corri o dedo e perdi outras pessoas. Espera aí que eu já chego lá. Outras pessoas que estão assistindo. Rosângela Lopes. que sempre está aqui conosco. Boa noite, Rosângela. Vamos ver. Isso. Essas são as que eu vi aqui. Então, vamos retornar. Então, Davi está nos chamando a ter essa paciência. Por isso que eu dei o título, né, de seja paciente, né? Seja paciente, tenha paciência. Nós não temos paciência. Eu sou muito impaciente. Eu sou muito impaciente. Se eu marco uma coisa numa hora e aquilo não acontece na hora, eu fico muito irritado. É claro que as coisas que são marcadas para acontecer numa determinada hora, elas têm que acontecer naquela hora que foi marcada. Ela não pode, você não pode brincar com as pessoas, com a expectativa das pessoas, com o tempo das pessoas. Mas a gente precisa saber esperar, a gente precisa saber ter calma. E aquilo que a gente pede a Deus, a gente precisa ter mais paciência ainda, porque o tempo de Deus é outro. Ele não se regula pelo relógio como nós, ele não fica olhando os minutos passar. O tempo de Deus é outro tempo. A gente diz assim que o nosso tempo é o tempo cronos, cronológico. O tempo de Deus é o tempo cairótico, que não se mede. É um tempo que não se mede, né? Pois na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor, é o que Davi diz. E o Salmo 40 todo segue nessa linha. É uma oração, na verdade, uma oração de confiança em Deus. E nós precisamos, então, orar pedindo a Deus paciência. Pedindo a Deus paciência. Tem uma oração que é atribuída a São Francisco de Assis, os alcoólicos anônimos sabem de cor, chama Oração da Serenidade, né? É muito bonita essa oração. Ninguém sabe o autor, não. É atribuída a Francisco de Assis, mas ninguém sabe exatamente quem foi. Os alcoólicos conhecem de cor essa oração, que é a da Serenidade, que fala sobre essa questão de você saber esperar dentro do tempo, saber distinguir as coisas que você pode mudar, as coisas que vão mudar, daquelas que não vão mudar de jeito nenhum, aquelas situações que não vão mudar de jeito nenhum, você precisa então ter uma relação saudável com ela ou com elas, né? Então, tem situações que não mudam, gente. Tem coisas que não mudam de jeito nenhum. Não adianta você querer que determinadas coisas mudem. Não adianta você querer mudar as pessoas, né? Isso é a grande, talvez esse seja o grande defeito que nós temos, porque eu diria, eu posso generalizar que nós somos muito dessa forma, todos nós, salvo raríssimas exceções. Nós queremos mudar as pessoas, mas nós não conseguimos mudar as pessoas. Nós temos dificuldade de mudar a nós mesmos, quanto mais mudar as pessoas. Então nós precisamos exercer a paciência nessas nossas relações, exercer a paciência com as pessoas que estão próximas a nós, estão sob nosso cuidado ou no nosso arco de relações. Porque se assim não for, a tendência nossa vai ser sofrer muito, nós vamos sofrer demais, é porque não conseguimos fazer essas mudanças. E então, se não tiver paciência para lidar com tudo isso, a vida se torna insuportável, a vida se torna um grande fardo, a vida se torna algo difícil demais. Então, nós precisamos orar pedindo paciência. Espírito Santo de Deus, dê-me paciência, né? Trabalha meu coração para que eu saiba esperar, para que eu saiba aguardar o tempo de Deus, o agir de Deus. Tem um bispo da igreja, um doutor da igreja muito importante, chamado Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, famoso. Ele foi um sujeito que teve uma vida muito dissoluta, sabe assim, uma vida bem esculhambada, a juventude dele. A mãe dele, Mônica, é uma mulher santa, Ela, convertida ao cristianismo, ela orou 20 anos, todo dia, diariamente, de joelho no chão, orando pela conversão de Agostinho. Até que um belo dia Agostinho se converteu, 20 anos esperando. Então, nós não podemos, aliás, nós não podemos ser impacientes diante dessas situações. Às vezes a gente ora uma vez, ora duas, ora um mês, 2 meses, pedindo determinada bênção a Deus, e não vem, e aí o que acontece? Nós desistimos. Ah, fico orando, orando, e não acontece nada. Deus parece que está em silêncio, Deus não me escuta, está surdo ao meu clamor, não responde aos meus pedidos. Então eu vou parar, não vou mais pedir, não. Mônica orou 20 anos, 20 anos para que o seu filho se convertesse. Seu filho se converteu, se tornou padre, bispo e é doutor da igreja, um homem importantíssimo, com um legado teológico que ainda hoje influencia o Ocidente. Nós mesmos, reformados, calvinistas, a nossa teologia é fortemente influenciada pela teologia de Agostinho de Hipona. Imagina se Mônica, a mãe dele, tivesse desistido de orar pelo filho. Então, se você tem um filho numa situação como Mônica tinha, não cesse de orar por ele, não pare, não desista. Tem 10 anos que você ora, 15 anos, 20 anos, já orou tanto que Mônica orou por Agostinho e ainda não aconteceu nada, não desista. Continue orando. Espere, tenha paciência. Não desista. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É a primeira declaração que esse salmo faz. É a primeira declaração. E essa declaração é uma promessa. Usando uma linguagem que os pentecostais gostam muito, tome posse dessa promessa na sua vida espiritual, na sua vida prática, na sua vida relacional. Tome posse dessa promessa. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aquele que espera com paciência, ele vai ouvir a resposta de Deus. Deus vai responder. Pode não ser no tempo que você almeja, pode ser num tempo totalmente extemporâneo, fora daquilo que você imaginava, mas ele vai responder. Então, não desista. Seja paciente. É essa a ordem, é esse o mandamento de hoje, né? Olhe o que Davi diz: tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Davi teve uma vida muito conturbada. A despeito de ser rei de Israel e tudo, um homem muito influente, muito rico, mas não queira passar o que Davi passou na vida dele. Problemas. Davi tinha problemas sexuais seríssimos, então não foi fácil para ele lidar com a sexualidade dele. Era um homem muito violento, matou muita gente, desnecessariamente, claramente desnecessariamente, ele assassinou muita gente, tanto que ele tinha um sonho de construir um templo para ali colocar a Arca da Aliança, fez todo o planejamento, juntou dinheiro em caixa, já contratou arquiteto, né, artesãos, todo mundo, e Deus chegou para ele e disse: mas você não vai fazer esse templo. Para por aí. Você não vai porque você tem muito sangue nas suas mãos. Você matou gente demais, Davi. Você assassinou gente demais e de forma desnecessária. Quem vai construir é seu filho Salomão. E foi Salomão quem construiu. Então, Davi teve uma vida que não queira ter a vida de Davi, porque foi terrível. Ainda assim, Davi esperava em Deus, Davi tinha paciência, Davi clamava a Deus por perdão e aguardava esse perdão de Deus na sua vida. Que nunca lhe faltou esse perdão. E aqui ele diz isso, que esperou com paciência, Deus ouviu, tirou ele de um poço, ele estava na lama, Ele estava no fundo do poço, acabado espiritualmente. Deus o retirou, firmou os passos dele e ainda pôs na boca dele um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E aí ele diz: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Saibamos então esperar em Deus, saibamos colocar nossa confiança no Senhor, saibamos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que Ele não desampara os seus e que irá cuidar de cada um de nós e de modo especial dos nossos pedidos, e nenhuma lágrima nossa rola do nosso rosto sem que Deus não esteja vendo e não se compadeça daquele que chora. Amém. Eu quero nesse momento, para encerrar, nós vamos orar, e eu quero orar de modo especial pelo Luca. O Luca é um recém-nascido, está numa situação de saúde muito que requer muito cuidado, e nós então vamos orar por ele. Ele é neto da Lucinha Nóbrega. Lucinha, amiga minha, antiga, lá de Ipueira, e eu imagino a apreensão que ela está sofrendo com isso. O Luca é meu parente distante, porque ele é neto da Lucinha e neto de Valquíria, que é uma prima minha, Valquíria Nóbrega. Valquíria é minha prima e o Luca é neto dela também. Então ele é meu parente, é meu primo também, distante, mas é meu primo. Então vamos orar pelo Luca, de modo especial, para encerrar a nossa devocional. Bendito Deus, Pai querido, Senhor, obrigado, Deus Santo, pela vida, obrigado, Deus, pelo seu cuidado. Pai Santo, eu quero colocar nas tuas mãos a vida do Luca, neto da Lucinha e da Valquíria. O Senhor já conhece, nós já oramos pelo Luca, o Senhor sabe muito bem o que ele tem, o que ele está passando. Deus Santo, cura o Lucas. Dê, ó Pai, a Lucas a oportunidade de voltar para casa, de ser acolhido em sua casa, no convívio de sua casa. Dê ao Luca, ó Pai, a oportunidade de ser criança, de correr pelas ruas, de brincar, de ir para a escola, aprender as primeiras letras, ser educado na palavra de Deus. Dê a Luca a alegria da adolescência, da juventude, e dê às suas avós, à sua mãe, aos seus pais, a oportunidade de vê-lo crescer com saúde, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor, como Davi diz, tirou Davi da lama, do fundo do poço. O Senhor que ressuscitou mortos, o Senhor que curou paralíticos, surdos, cegos, leprosos. O Senhor tem poder de cuidar e de curar o Lucas. Cura, Senhor. Cura, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Meus queridos, uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. E até quarta-feira no nosso culto, né? 7:30 da noite, nós temos culto aqui direto da Igreja Presbiteriana Maranata. Boa noite a todos e até quarta, se Deus quiser.